Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e cinco minutos, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, sextou e fechou o mês de janeiro, 31 de janeiro de 2020. Você pode nos acompanhar aqui no Jornal Jovem Pan, também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com o Davi Roque.
Onyx Lorenzoni antecipa retorno das férias e garante que não considera a possibilidade de deixar o governo.
É, e não é só uma questão dele garantir, dele ter vontade ou não. Depende da decisão do presidente Bolsonaro, que esvaziou muito a pasta dele. Só que se cogita em Brasília a possibilidade dele vir a assumir o MEC numa reformulação ministerial com a saída de Weintraub, que também não houve uma sinalização clara do presidente Bolsonaro, mas é uma área que está tendo muitos problemas. Questão da nota do Enem, do Sisu, ontem o segundo do Ministério pediu demissão, alegou causas particulares, mas sabemos que houve todo esse problema relacionado à correção das notas do Enem. Então é ver o que vai acontecer agora em relação a isso. Onyx estava viajando, não participou da demissão, recontratação, demissão de novo de um dos assessores.
Taxa de desemprego recua para 11% em dezembro, porém ainda afeta 11 milhões e 600 mil brasileiros.
É, mas houve uma recuperação importante do mercado de trabalho no ano passado e no fechamento do ano, nesse último trimestre, um dado que chamou a atenção foi a recuperação da contratação com carteira assinada. Foram 500 e poucas mil vagas, não é muito expressivo diante desse contingente que temos de desempregados, mas nós tivemos durante a maior parte do ano passado uma recuperação no mercado de trabalho, muito puxada pela informalidade, o trabalhador sem carteira assinada, o trabalhador por conta própria, subutilização batendo recordes, e agora houve uma pequena mudança. Isso pode ser a sinalização, talvez, de uma recuperação do mercado formal de trabalho no país, o que seria muito importante, porque quase sempre vem acompanhado de uma recuperação de renda. Na informalidade, quase sempre se tem uma perda do rendimento médio.
Em novo dia de alta, dólar bate R$ 4,27 e atinge maior valor da história em um pregão.
É, hoje é fechamento de mês, a gente vai ter uma pressão maior no câmbio. A formação da taxa Petax, que é a taxa média que serve de referência para os contratos futuros do câmbio, né, o mercado futuro, e houve neste mês uma reversão total das expectativas. Se começou o ano contando com a possibilidade de uma acomodação do mercado, diante do entendimento entre China e Estados Unidos em torno da guerra comercial, o acordo, a primeira fase do acordo, havia perspectiva de um desempenho melhor da economia mundial, previsões de um crescimento mais acelerado da economia brasileira, mas aí logo de início tivemos o conflito Irã-Estados Unidos, depois a questão do coronavírus e essa turbulência toda do mercado, agora o dólar já bate nos 4,28.
Contas do setor público registram rombo de quase R$ 62 bilhões em 2019, mas alcança o melhor resultado desde 2014.
O rombo já era esperado. A meta do governo é um déficit, ele tenta reduzir esse déficit, então todo ano ele corta um pouquinho do resultado previsto, mas não tem como reverter essa situação no curto prazo. Talvez o governo Bolsonaro inteiro tenha as contas no vermelho, porque a reestruturação está acontecendo. No ano passado, por exemplo, tivemos um recorde do rombo do déficit nas contas do sistema previdenciário, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. Só que a aprovação foi no final do ano, então não houve tempo para ter o impacto, e isso vai acontecer a longo prazo. Então, o que mais importa é o redirecionamento das contas públicas para que se possa esperar números cada vez melhores.
Defesa Civil de Minas Gerais amplia para 196 o número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas dos últimos dias. Reino Unido deixa oficialmente a União Europeia nesta sexta-feira e dá início a período de transição.
Agora é pagar para ver, porque até as projeções oficiais falam em uma perda do PIB num prazo longo, aí, enfim, desaceleração do crescimento da economia, e perde um mercado que estava garantido com a União Europeia, com tarifas mais baixas, pode haver implicações da inflação, uma série de problemas a serem administrados. Eu falava em pagar para ver, porque a opção da maior parte da população, inclusive com a eleição de Boris Johnson, foi quase a reafirmação do plebiscito, dada a defesa que ele fazia dessa separação entre Reino Unido e União Europeia. A população fez essa opção pela independência, por se ter autonomia em determinadas decisões, sendo que o Reino Unido nunca aderiu ao euro, a moeda comum do bloco europeu, era apenas a União Europeia, mas vai haver um custo.
Rússia e Reino Unido confirmam primeiros casos de coronavírus e doença já atinge mais de 20 países.
Esses casos que foram registrados no Reino Unido colaboram hoje para o movimento mais negativo do mercado financeiro. Bolsas na Europa tiveram uma repercussão negativa porque a doença está tendo um avanço muito forte. A letalidade não é a mesma de outras situações parecidas como da H1N1, mas a forma como vem se alastrando é que preocupa muito. 2:10, agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:14, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos falar com o coronavírus, que ele continua causando muita preocupação em todo o mundo. A repercussão muito negativa no mercado financeiro, que tem oscilado demais, de acordo com o noticiário. Ontem nós tivemos um dia muito pesado, que mudou um pouquinho para as bolsas no fechamento, porque a Organização Mundial de Saúde não foi tão rigorosa em relação ao possível isolamento comercial, inclusive da China. Mas é isso, hoje de novo uma onda negativa e Thiago Berrache tem os últimos números. Oi, Thiago.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Antes de dar os detalhes, Denise, inclusive nesse fim de semana aqui no bairro da Liberdade tem uma festa tradicional sobre o Ano Novo Chinês e inclusive os organizadores estão pedindo para pessoas que vieram da China não participar desse evento. Inclusive, eles acabaram cancelando algumas apresentações de crianças e de idosos para, eventualmente, se houver alguma contaminação, para que essas pessoas não sejam contaminadas. Então, até nisso, houve alguma interferência. Claro que é uma preocupação.
Olha, eu confesso que quando eu vi o noticiário, eu pensei nisso. Eu falei, gente, se tem alguém que veio da China, que você não sabe quanto tempo fica incubado, e tem muita gente viajando, né?
Sim.
E a China tem uma superpopulação.
Claro.
Eu fiquei preocupado com isso.
O Denise, então, falando sobre os números globais, o coronavírus já causou a morte de 213 pessoas na China e quase 10 mil no país estão em observação. De acordo com os números, outros 20 países têm cerca de 100 pacientes infectados. Lembrando que a OMS declarou ontem que a doença agora é uma emergência global de saúde. No entanto, a organização explica que caberá os protocolos de combate. São locais e esses protocolos vão caber dependendo de definições de regiões e de países. O Reino Unido confirmou nesta sexta-feira os dois primeiros casos, são pessoas da mesma família. Já os Estados Unidos tiveram registro inédito de uma transmissão interna. E uma outra curiosidade, Denise, em Roma, um bar nos arredores da Fontana di Trevi, que é um dos cartões postais da cidade, aquele cartão que as pessoas jogam as moedas, né? Esse estabelecimento proibiu a entrada de pessoas provenientes da China. A Itália informou que dois turistas do país asiático foram infectados e agora estão tomando precauções. No Brasil, 9 pessoas permanecem isoladas com a possibilidade de ter o coronavírus. Mas é bom lembrar o seguinte, no Brasil não há nenhum caso confirmado. Os casos suspeitos são 3 aqui em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 1 em Minas Gerais, 1 no Rio e 1 no Ceará. Os cientistas de todo o mundo estão estudando uma vacina que poderá começar a ser testada em humanos no mês de junho. O coronavírus avança rápido, mas mata menos do que a SARS, que se espalhou pelo mundo no início dos anos 2000. As duas doenças fazem parte de uma mesma família, mas a síndrome respiratória aguda grave fez um total de 916 vítimas, mas em um período de 1 ano, um período maior. E uma outra informação, no Rio de Janeiro, viajantes que chegaram com febre ou que chegarem com febre da China vão ficar em observação. Então, são todos os protocolos que vêm sendo tomados, não só no Brasil, claro, mas em outras partes do mundo. E repetindo, no Brasil não há nenhum caso confirmado e o governo brasileiro ainda não anunciou medidas para os brasileiros que estão na China. Não se sabe ainda se os brasileiros que estão lá, de uma certa maneira, poderão voltar ou se vão continuar numa espécie de quarentena, todos confinados, Denise.
A impressão é que o governo não vai fazer nada em relação a isso, né? Até agora não teve nenhuma iniciativa, eles falaram que quem quiser sair, inclusive nas falas ontem da área de saúde, quando eles estavam atualizando os números aqui do Brasil, eles falaram, não, eles têm liberdade de vir para o Brasil. Só que a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Várias companhias estão suspendendo todos os voos para a China. A pessoa, por conta própria, é muito difícil ela sair. Eles deixam ela sair dessa área que está bloqueada se tiver toda a organização feita pelo país de origem. São vários aviões que já saíram de lá, mas tem que ter todo esse protocolo de ter quarentena quando chega no local para evitar. A China está tomando muito cuidado com relação a isso. Então eles vão continuar lá se o Brasil não fizer nada. É muito difícil, inclusive fronteiras fechadas, como com a Rússia. É uma situação bastante radicalizada para se evitar problemas.
E só para acrescentar, além da preocupação nos aeroportos, a gente não vê um esforço tão grande ainda em relação aos portos, né? Porque chegam produtos, chegam pessoas, trabalhadores, enfim. Então, o mundo permanece em alerta e os países, como a OMS diz, que apesar da doença ter sido elevada, o protocolo ter sido elevado, a doença agora é uma emergência global de saúde, caberá aos países tomar providências. Não é apenas a OMS. A OMS é um órgão que faz apenas as recomendações.
Recomendo o alerta e aí cada país que tem que cuidar. A área de saúde aqui no Brasil, independentemente de iniciativa do governo, os hospitais já estão se preparando para isso, até por uma questão de segurança dos próprios trabalhadores. E é esperar que não tenha confirmação de nenhum caso aqui no Brasil, não é, Tiago?
É torcer para isso.
Eles falam que é bastante provável que isso aconteça. Mas a gente fica dando torcida.
É porque o Brasil também é um país que é de entrada de muita gente. Então chegam voos, os brasileiros viajam, não só a turismo, mas a trabalho.
Chinês. Alguém pode ter tido contato com um chinês. Isso aconteceu ontem nos Estados Unidos. O primeiro contato de uma pessoa para outra que não tinha vindo da China, não é?
Eu conheço uma pessoa que trabalha com exportação, por exemplo, e ele viaja para a China umas 3 vezes por ano. Então, às vezes coincide de ter que ir nessa época, ou ir, ou a pessoa já foi. Então, o alerta precisa continuar, né, Denise?
É isso. Só corretificando, Thiago, o pessoal da produção está dizendo que eu falei que eu ia conversar com o coronavírus. Eu não percebi.
O pessoal começou a rir.
Eu falei
aqui,
que eu ia falar do coronavírus.
Mas nós estamos ao vivo,
né? É com você,
né?
Thiago.
Normal.
Eu não te chamei de coronavírus.
Não, imagina, Denise.
2:20 e nós vamos falar agora de contas públicas. Nós estamos em contato com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe Salto, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes.
Bom, e contas públicas acabaram tendo aí um saldo negativo, como já se esperava, mas o melhor em muitos anos, no caso dos números aí consolidados, do setor público como um todo, pegando também estados, municípios, estatais, foi o melhor resultado desde 2014, né? Agora, eu queria a tua avaliação em relação à composição desses números. Por exemplo, em relação ao governo central, tem sido muito comentado o fato de o governo ter reduzido despesas em áreas prioritárias e ter aumentado gastos na área militar. São aquelas despesas que ele tem margem de manobra. Queria a sua avaliação, Felipe.
Olha, Denise, o ponto central, e que você já colocou, é que houve uma melhora, né? Mas o diabo mora nos detalhes. Quando a gente observa a evolução da despesa, ela ainda é muito acelerada, a despesa obrigatória, os gastos com pessoal, a previdência. Para que se tenha ideia, o gasto com pessoal ficou em 4,3% do PIB e os investimentos só em 0,8% do PIB em 2019. Já a previdência, 8,6% do PIB. Então, a composição do gasto ainda é muito ruim. O que é resultado dessa dificuldade de avançar nas mudanças estruturais, ainda que o governo e o Congresso tenham conseguido aprovar a reforma da Previdência no ano passado, mas a gente sabe que os efeitos dela demoram um pouco a vir, não são imediatos. E as outras medidas, como a PEC da emergência fiscal e a própria reforma administrativa, ainda estão num estágio incipiente. Então, os resultados que nós vimos no ano passado, eles são positivos, mas é preciso ter cautela porque o tamanho do ajuste que precisa ser feito e o tempo que ainda vai levar para a gente colocar as contas em ordem ainda vai ser bastante, vai ser uma tarefa bastante difícil de ser executada.
E, Felipe, tem a PEC emergencial e, na verdade, ela é emergencial mesmo, senão o governo lá na frente, num prazo não tão distante, ele pode ter problemas com o teto de gastos, por exemplo. Então, não dá para comemorar a redução do déficit que houve, a margem que houve em relação à meta, porque é o desafio ainda que está colocado, né?
Sim, e é bom lembrar também que em 2019 houve um peso muito grande das chamadas receitas extraordinárias. Por exemplo, essas receitas dos leilões do petróleo, da seção onerosa, ainda que houvesse uma frustração em alguns dos campos, né? Mas se não fossem essas receitas que entraram nos 45 do segundo tempo do ano passado, o jogo teria terminado bem mais desbalanceado. Quer dizer que esse déficit que foi anunciado hoje do setor público de 61,9 bilhões poderia ter superado a marca de 100 bilhões. Então, é um resultado bom, mas ele também está baseado ainda em fatores atípicos. E como você falou também, essa questão da PEC emergencial ainda está indefinida. O teto de gastos, segundo as nossas contas na Instituição Fiscal Independente, pode ser rompido já no ano que vem, 2021, e isso criaria um estado preocupante para a gestão das contas públicas, né? Nós precisamos avançar nessa agenda fiscal para além desses ajustes de curto prazo e desse apagar de incêndios que foi feito ainda desde o governo Temer, com receitas extraordinárias e com contenção das chamadas despesas discricionárias, sobretudo o investimento.
Agora, o governo tem metas, em particular a equipe econômica, né, tem metas bastante ambiciosas em relação às contas públicas. A reforma administrativa, na visão da equipe econômica, seria muito mais austera do que a proposta que deve ser apresentada, porque se quer fazer um corte atingindo quem entrar no serviço público, não quem já trabalha, para evitar até disputas judiciais e manifestações e tudo mais. Isso já reduz o impacto que se pode ter no curto prazo. Na questão da reforma tributária, tem alguma coisa relacionada a pacto federativo, que o governo quer transferir algumas responsabilidades para estados e municípios, no âmbito de uma reformulação maior. E tem as PECs que já foram apresentadas, que não é só a emergencial, e também contempla algumas alterações. Agora, você está muito próximo aí, Fer, ligado ao Senado, né? Então vocês acompanham aí o trabalho dos parlamentares. Você vê a receptividade no sentido de se promover todas essas alterações, ou vai ser de novo um desafio político também, Felipe?
Olha, vai ser um desafio grande, mas a meu ver o Congresso tem exercido um papel importante nessa agenda econômica e fiscal, sobretudo com a liderança do Rodrigo Maia, do próprio presidente Davi Alcolumbre. E isso tem a ver também com, como se diz em inglês, um lack of leadership, uma falta de liderança do executivo, né? Porque apesar de ter uma popularidade relativamente alta, você não tem uma agenda muito clara, né? A PEC da emergência fiscal só veio no fim do ano. Também a PEC dos fundos públicos e a chamada PEC do Pacto Federativo. É claro que há conquistas importantes que o Ministério da Economia conseguiu, e a dívida ter caído também no ano passado é um ponto importante, apesar do peso das devoluções do BNDES, da venda de reservas, mas você precisa agora ter um norte mais claro de para onde que nós queremos ir nos próximos 4, 5 anos. E isso demanda reorganizar essas regras fiscais. O Brasil tem uma multiplicidade de regras fiscais, agora vem criando novas também com essas propostas da emergência, do Pacto Federativo, só que não tem um plano, né? Não sabe para onde quer ir. Então, para quem não sabe onde quer ir, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis, né?
É, e teve um excesso de medidas também, se nós pegarmos outras pautas que não da economia, que podem congestionar até a agenda do Congresso de votação. Agora, a emergencial seria a primeira, a prioridade mesmo?
É, eu acho que a emergencial é das mais importantes, por quê? Porque ela permite que, já de imediato, o governo possa acionar medidas de corte de despesa de pessoal. Por exemplo, vantagens, indenizações, todos aqueles penduricalhos que existem nos salários, sobretudo do Judiciário, do Ministério Público, eles vão poder ser cortados se você estiver num estado de emergência. E o que é o estado de emergência? É um estado em que a regra de ouro das contas públicas esteja rompida. E, nesse momento, a regra de ouro está, né, rompida. O que é a regra de ouro? É aquela regra que diz, também está na Constituição, é aquela regra que diz que você só pode fazer dívida pública se for para investir, para financiar investimento. Hoje, essa regra está desbalanceada já pelo segundo ano consecutivo. Se a PEC da emergência for aprovada, automaticamente medidas de ajuste vão poder ser tomadas no sentido de cortar ou de conter a evolução da despesa obrigatória, o que é essencial para o ajuste fiscal, né?
Agora, Felipe, em relação à dívida pública, que é um outro ponto que é muito observado, né? Que é o saldo nominal, né? O valor consolidado, que é uma coisa que é muito observada quando você avalia, inclusive, o risco do país. Como é que você vê a evolução em 2019?
Olha, a dívida ficou em 75,8% do PIB, abaixo do patamar de 2018, é um volume de 5,5 trilhões de reais, né? É bastante, é uma dívida elevada, mas é uma dívida que, em relação ao PIB, teve uma leve queda quando comparada com 2018, surpreendendo, inclusive, a nós na IFE, as nossas estimativas eram de crescimento, né? Então, por que que isso aconteceu? Que houve uma série de eventos atípicos ao longo do ano que permitiram essa redução. Por exemplo, a devolução antecipada de 123 bilhões de reais pelo BNDES para o Tesouro. Vale lembrar para o ouvinte que de 2008 a 2014, os governos da época emitiram títulos da ordem de 0,5 trilhão de reais para o BNDES, né, endividando o Tesouro, para que o BNDES expandisse o seu funding e fizesse mais operações para fomentar a atividade econômica e o investimento. Esse recurso agora está sendo devolvido e antecipado. Então, isso fez com que a dívida em 2019 caísse mais rápido. Eu tenho dito que para repetir esse resultado em 2020, não vai ser fácil. Quer dizer, se as antecipações continuarem, e também se houver a venda de reservas internacionais, que foi o segundo fator atípico, isso pode voltar a acontecer. Mas o sinal de alerta continua aceso, né? A gente precisa ter claro que o problema fiscal está longe de ser resolvido.
É, não dá para relaxar, mesmo que a economia cresça, gere mais recursos, mesmo que avancem os programas de concessão e também de privatização, gerando mais receita, precisa mudar a estrutura do gasto, né?
Exatamente, mesmo porque se a gente comparar essa nossa dívida de 75%, 76% do PIB com a dos países emergentes, no conceito do FMI é um pouco diferente o número, mas a média dos emergentes é de 54%, 55%. Então, nós estamos pelo menos 20 pontos a 25 pontos acima da média dos emergentes. Então, isso é uma evidência de que não dá para relaxar e de que nós acomodamos num nível muito alto de dívida, né? Claro que isso explica o fato de a gente ter um juro muito alto durante muito tempo. Agora, a redução dos juros é o grande fator aí no pano de fundo a auxiliar, né, nesse restabelecimento do equilíbrio fiscal. Só que é bom lembrar que o juro não vai ficar tão baixo assim por muito tempo, né? Você vai ficar com isso aí até 2022, mas quando a economia volta a se aquecer e você tem pressões de demanda, etc., aí o Banco Central volta a aumentar o juro, talvez não para aquele patamar que a gente tinha de 14, 15, mas para 7, 8, o que vai significar de novo um impacto sobre a dívida. Então é preciso ter um alerta constante quanto a essa necessidade de manter o compromisso com o ajuste fiscal.
Bom, para fecharmos rapidamente, Felipe, o dólar mais alto tem impacto também nesse endividamento? Alguma coisa que possa preocupar?
Olha, o dólar mais alto tem que ter cuidado porque é uma questão volátil, né? Essa variável ela sobe e desce. Agora, com essa questão do coronavírus, o dólar está evidentemente refletindo esses fenômenos. Ele afeta a dívida líquida. Como a gente tem muita reserva, as reservas em dólares, né? Quando o dólar fica mais alto, então, se estava em R$ 4,00, vai para R$ 4,22, você fica com reservas que valem mais em reais. Então, isso beneficia a dívida líquida do país. A gente fica com um ativo lá fora que vale mais. Mas é preciso ter cuidado nessas análises, porque o dólar é uma variável muito volátil e, sobretudo, em razão desses fenômenos que estão acontecendo agora, né?
Tá certo, nós conversamos com o Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise, boa tarde a todos.
E nós estávamos falando do dólar, dólar muito pressionado nessa sexta-feira, sobe 0,49% agora, cotação de venda do comercial em R$ 4,28, bolsa de valores cai 1,49%. 2h32, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você, nos acompanhe também.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2h35, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E nós vamos agora a Brasília conversar com a Luciana Verdolim e todos esses problemas relacionados ao Ministério, né, Luciana? Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Final de semana cheio aqui em Brasília, expectativa de muitas articulações, muitas... O ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil, que estava nos Estados Unidos e só retornaria ao trabalho na próxima segunda-feira, já está aqui em Brasília, desembarcou hoje de manhã e veio direto aqui ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro passou por um procedimento médico ontem à noite e hoje está descansando, está de repouso. Por isso, a expectativa é de que essa conversa com Onyx Lorenzoni pode, inclusive, ficar para amanhã. Mas ainda existe a possibilidade dos dois conversarem na tarde de hoje. O ministro Onyx Lorenzoni veio aqui para o Palácio, conversou com assessores, tomou pé da situação. No aeroporto disse que não tem interesse no objetivo dele, não é deixar o governo, mas que quer conversar com o presidente Jair Bolsonaro para decidir o que vai acontecer. E lembrou, fez questão de lembrar em várias oportunidades que ele está com o presidente desde a campanha eleitoral, desde que antes mesmo que o presidente decidisse sair candidato, que ele sempre apoiou Jair Bolsonaro quando ele estava lá na Câmara dos Deputados, que por isso precisa conversar antes de fazer qualquer comentário. O problema todo começou, Denise, e depois o presidente Bolsonaro se irritou com o fato de um assessor de Onyx Lorenzoni, era secretário executivo aqui da Casa Civil, ter utilizado um avião da FAB para ir para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, depois ter ido para a Índia de voo fretado da FAB. E o segundo presidente Jair Bolsonaro, os outros ministros todos foram em voo de carreira e que isso não era ilegal, mas era imoral. Santini foi exonerado na terça-feira, foi recontratado na quarta-feira e ontem foi novamente exonerado de uma outra função que tinha sido designada para ele. A confusão foi tão grande, Denise, que até a assessoria de imprensa aqui da Casa Civil teve modificações por conta do fato da assessoria ter defendido o posicionamento de que a viagem não teria sido ilegal. Até colocaram algumas informações dizendo que ministro pode solicitar um avião da FAB para fazer esse tipo de viagem, até por conta disso, presidente Jair Bolsonaro está querendo mudar as regras lá da Força Aérea Brasileira. Fato é que a boataria começou, Onyx Lorenzoni, a avaliação que se faz nesse momento é que dificilmente ele vai permanecer na Casa Civil, deve conversar com o presidente Jair Bolsonaro para saber exatamente qual vai ser o destino dele. Aqui na Bolsa de Apostas está ganhando aí a preferência à possível ida de Onyx Lorenzoni para substituir Abraham Weintraub lá no Ministério da Educação, que também está dando muita dor de cabeça. O presidente não estaria satisfeito com as conduções lá de problemas, com a polêmica, problema no Enem, problema no Sisu, que a gente viu durante a última semana.
Mas é curioso, né? Se entra numa rota de desgaste de um ministro para colocá-lo depois em outra pasta, que também é importante, poderia ser, em certo aspecto, até uma promoção, né? Dada a importância, por exemplo, que se tem na área de educação, que se espera dessa área. Então é preciso entender antes os motivos desse desgaste de Onyx junto ao presidente, que não é apenas por causa do assessor que pegou o avião, não é? Tem muita coisa que já rolou anteriormente e que dá essa ideia de que havia desentendimentos entre eles. Inclusive, tirar a PPI e jogar para o Ministério da Economia parece uma represália, também um castigo contra Onyx.
A Casa Civil, Denise, sempre foi aquele comandante, aquele gerente do governo, sempre mandou em tudo. Normalmente, o que a gente via aqui no Palácio do Planalto? Todos os ministros, antes de conversar com o presidente da República, ia lá tomar a benção do ministro-chefe da Casa Civil. Isso, tradicionalmente, acontecia aqui em Brasília. Onyx Lorenzoni chegou realmente com esse papel de gerentão, de dar opinião para todos os assuntos, interferir em todas as questões, mas foi perdendo força durante o ano passado. Perdeu a articulação com o Congresso Nacional, depois perdeu a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, que também é um passo muito importante. Havia reclamação também de que Onyx Lorenzoni não resolvia os problemas dos ministros junto ao presidente Jair Bolsonaro. Essa era uma das funções dele. O ano passado ganhou o programa de parceria e investimentos, estava tocando os projetos, são projetos importantes que estavam ali sob a espreita do ministro da Economia, Paulo Guedes, que queria levar lá para o Ministério da Economia exatamente para ver se conseguia alavancar os projetos, intensificar, agilizar as privatizações, uma vez que o ministro Paulo Guedes defende que é preciso pressa, defende que é preciso agilidade, o que não estava se vendo aqui dentro da Casa Civil. Então, era uma pasta extremamente importante que ganhou, que foi desidratando a partir do tempo, desde o ano passado, e que hoje realmente não significa muita coisa. Agora, há críticas também dessa ideia de transferir o ministro Onyx lá para o Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação é um ministério muito técnico, você tem que saber exatamente de tudo que está acontecendo, tem que saber o caminho das pedras para se dar bem nesses ministérios estratégicos, como educação e saúde, por exemplo. mas a sinalização é de que, como a Abram Ventral não está dando também resultado, o presidente possa querer fazer uma experiência. Mas tem outros ministérios também que estão sendo cotados, como o Ministério da Cidadania e o Ministério do Desenvolvimento Regional. O que a gente está escutando aqui, Denise, é que o presidente vai conversar com o Onyx antes de tomar um posicionamento. O ministro já disse que não pretende sair do governo, até por conta da visibilidade. Ele está fazendo campanha, quer ser governador do Rio Grande do Sul. Esse é um outro ponto de conflito, porque há muitas críticas de que o Onyx estaria se dedicando muito a esse projeto pessoal, deixando a questão do governo um pouco de lado.
Luciana, mas será que há a possibilidade de a gente ter, ainda que seja uma mini reforma ministerial, você sente clima para isso? Porque o presidente não tem dado muita indicação nesse sentido, não é?
Não, ele tem negado, na verdade. Toda vez que surge esse assunto de reforma ministerial, o presidente nega, diz que não é o objetivo, que é a gente que fica inventando as coisas. Não tem uma sinalização clara, não. Tem questões pontuais. Ministério da Educação, é preciso fazer alguma coisa. Isso já é de consenso aqui dentro do governo. É preciso buscar uma alternativa para consertar o que não está dando certo. E não está dando certo desde o início do governo, uma vez que vários ministros já passaram, tiveram um problema. Então, eles estão buscando realmente uma solução antes dessa questão envolvendo o ministro Onyx Lorenzoni. Agora, tem uma luta pelo poder dentro também do governo, né? Tem gente querendo entrar porque os cargos são importantes, dão visibilidade. Então, assim, o presidente, a princípio, não faria uma grande reforma, não, mas nunca se sabe, né, Denise? Porque quando começa a fazer alterações nas pastas, acaba animando e fazendo outras alterações. Não se sabe exatamente qual vai ser o posicionamento do presidente Bolsonaro, mas essa semana ele disse o seguinte: olha, ninguém tem cargo cativo no governo, ninguém tem estabilidade, só o presidente em exercício, o vice-presidente Hamilton Mourão, que foi eleito na chapa de Bolsonaro. Então, é uma sinalização de que precisa todo mundo ficar de olho, porque pode cair a qualquer momento.
Agora, é uma pasta complicada mesmo, como você disse, né? Já passou por ela Dilma Rousseff, José Dirceu, na Erenice. Nós tivemos quase até aquela tentativa de colocar também o ex-presidente Lula. Você lembra que deu toda aquela confusão, vazamento de áudio? É uma área complicada.
É uma área super difícil e que englobava, no início do governo, englobava várias áreas, mandava realmente na estrutura aqui do Palácio do Planalto. Isso não acontece mais, até o ministro Onyx Lorenzoni está se chateando por conta disso lá no Congresso Nacional. O que a gente escuta? Que o ministro está sendo fritado pelo presidente Jair Bolsonaro, que isso seria quase que estaria virando as costas para uma pessoa que vem acompanhando, que acreditou na ideia, né, de ser candidato à presidência da República quando ninguém mais acreditava. E há muitas críticas também a esse posicionamento de que o presidente teria tomado todas essas atitudes com o ministro fora, estava de férias. Então, assim, tem um desgaste grande, tem um desconforto lá no Congresso Nacional, mas precisa saber o que é que vai acontecer. O presidente, pelo menos por enquanto, não está dando sinalização, está de repouso realmente, tuitando pouco, está quieto lá no Palácio da Alvorada, mas já conversou com alguns ministros, o ministro aqui da Secretaria-Geral e também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, que eles têm um contato mais direto. Existe a possibilidade da Secretaria-Geral ser fundida com a Casa Civil, mas isso é só especulação, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer.
Certo, Luciana, boa tarde, bom final de semana.
Para vocês também, Denise.
E eu lembro que hoje é dia de Economia em Foco, nós vamos discutir a reforma tributária que está entre as pautas aí propostas pela equipe econômica, e há grandes divergências em relação ao que possa vir dessa proposta. Tem uma tramitação na Câmara, outra no Senado, tem até a questão operacional de como seria aplicado o novo tributo IVA, IBS, que não se sabe exatamente qual seria o formato e que impostos que ficariam nesse novo tributo. E nós vamos conversar aqui com o Paulo Rabelo de Castro, que é economista da RC Consultores, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE, o advogado tributarista Eduardo Fleury, que é do Centro de Cidadania Fiscal, Miguel Aburrabi, que é fundador da DataSUS, CEO da NeoGrid e criador do modelo Aburrabi de cobrança automática de IVA e IBS, tentando resolver exatamente esse problema operacional e tecnológico para que se tenha a condição de juntar todos os tributos e fazer depois a redistribuição, enfim. Tudo isso vai ser discutido hoje no Economia em Foco, que começa às 15h10 com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. 2:46. Vamos voltar a Brasília. Agora vamos falar com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, após todo aquele imbróglio que envolveu pelo menos 3 instâncias da justiça, os estudantes que fizeram o Enem no ano passado e pretendem ingressar em uma universidade por meio de um daqueles programas do governo federal precisam ficar atentos. O prazo para inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, que disponibiliza vagas parciais e integrais em instituições particulares de ensino, se encerra neste sábado, amanhã. Já os estudantes que conseguiram uma vaga em uma universidade pública por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, tem até domingo para fazer a inscrição. O candidato que foi aprovado precisa acessar o cadastro no sistema e conferir o que ele precisa ter em mãos para, de fato, se matricular na modalidade de concorrência na qual foi selecionado. Além de providenciar esses documentos, é necessário acessar o site da universidade para averiguar a exigência de preenchimento de um formulário de matrícula e também ver os horários lá do registro acadêmico disponibilizado pela instituição. Bom, Denise, toda essa documentação necessária para fazer a matrícula precisa ser enviada das instituições de ensino até no máximo o próximo dia 4 de fevereiro. Nesse mesmo dia se encerram as inscrições para a lista de espera das instituições de ensino. Nesse caso, Denise, é bom a gente deixar claro que o candidato selecionado em primeira ou segunda opção no SISU, independentemente de efetuar a matrícula, não poderá manifestar interesse em participar dessa lista de espera. Para participar dessa segunda chance, o candidato que não foi selecionado para nenhuma das duas opções que fez lá no SISU, deve acessar o boletim do sistema e manifestar o interesse no prazo especificado lá no cronograma. É importante que o candidato acompanhe junto à instituição da vaga escolhida a lista de espera e as convocações para matrícula. Isso porque a divulgação do resultado dessa segunda chamada é de responsabilidade das próprias instituições de ensino e será divulgada nas páginas oficiais dessas próprias universidades, de acordo com o cronograma estabelecido por elas, ou seja, entre o dia 7 de fevereiro e o dia 30 de abril, as instituições de ensino vão divulgar aí as vagas vão chamar os candidatos que passaram por meio dessas vagas, então, de segunda chamada. Denise?
Obrigada, Maldonado. E agora nós vamos a Londres com as informações de Ulisses Neto. É o Brexit que começa a valer. Ulisses?
Sexta-feira histórica para o Reino Unido e também para a União Europeia. Hoje, às 23 horas, no horário aqui de Londres, 8 da noite em Brasília, o Reino Unido vai finalmente deixar a União Europeia depois de 47 anos de filiação. Mas o país ainda está dividido sobre essa decisão e até por conta disso não haverá grande celebração aqui em Londres, não. A Praça do Parlamento, de onde eu falo, recebeu apenas uma decoração simbólica com bandeiras da Grã-Bretanha. Normalmente são bandeiras dos países que formam o Commonwealth, que ficam levantadas aqui, que ficam erguidas aqui na Praça do Parlamento. Não haverá grande celebração oficial, mas um grupo de apoiadores do Brexit vai se reunir nesta noite aqui na Praça do Parlamento, sem alto-falantes, sem rojões, sem bebida alcoólica, porque as leis locais não permitem isso. O primeiro-ministro britânico fala que uma nova era está se abrindo para os britânicos. Ele vai fazer um pronunciamento na televisão hoje à noite, tentando manter um tom otimista, mas também conciliatório, porque as pesquisas de opinião indicam que os números entre os britânicos continuam bem parecidos àqueles do resultado do referendo, ou seja, uma divisão quase que igualitária nas opiniões dos dois lados. O Reino Unido vai permanecer seguindo as regras da União Europeia até o final deste ano, porque tem início agora um processo de transição, e durante este período os europeus vão poder continuar, inclusive, se mudando aqui para a Inglaterra, terão ainda os direitos de trabalhar no país até pelo menos o final de 2020. E se tudo der certo nas negociações, aí sim, em 1º de janeiro de 2021, o Reino Unido estará totalmente desvinculado da União Europeia. Não se sabe exatamente qual será a forma de relação que os britânicos vão ter com o bloco a partir de então. Se um acordo comercial será realmente firmado, quais serão os termos deste acordo, algo no estilo que o Canadá firmou recentemente, é o que o primeiro-ministro Boris Johnson vem falando muito aqui no Reino Unido, ou se serão regras ainda mais próximas entre os dois lados, tudo isso segue em aberto e os europeus ressaltam que esse período de transição provavelmente não vai ser suficiente para que um acordo comercial amplo entre os dois lados sejam firmados. Mas o fato é que o Brexit está consumado, vai ser consumado na noite de hoje, e a partir de agora os britânicos têm muito trabalho pela frente para tirar o melhor proveito possível desta situação.
De Londres foi Ulisses Neto, e vamos falar agora de mercado de trabalho. Estamos em contato com Hélio Ziberstein, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bem, professor, nós tivemos até uma boa notícia referente ao último trimestre de 2019, que foi uma queda da taxa de desemprego no mês de dezembro, no trimestre encerrado em dezembro. A taxa ficou em 11%, queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado no mês de setembro. Na comparação com o mesmo trimestre de 2018, houve queda de 0,6 ponto percentual, porque nós tivemos, ao longo do ano passado, momentos de aumento do desemprego, né? E a taxa média anual recuou de 12,3% para 11,9%, é a melhor em 3 anos. Professor Hélio, uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria até a sua avaliação mais específica em relação a isso, que a gente, ao longo do ano, falou muito da recuperação do emprego pela informalidade, o trabalhador por conta própria. Agora, houve recuperação da carteira assinada também, né, do emprego formal.
Pois é, Denise, e essa foi praticamente a única categoria que cresceu. Todas as outras ficaram estacionadas ou até diminuíram. Então, nós tivemos uma intensificação da formalização no último trimestre. Agora, os dados, algumas coisas interessantes aconteceram nesse trimestre, né? Então, como você já disse, a queda de quase um ponto percentual no desemprego, na taxa. Isso é muito para um trimestre. E o aumento de pessoas ocupadas de 750 mil, quer dizer, 750 mil pessoas que não estavam ocupadas nesse trimestre encontraram uma ocupação. E, ao mesmo tempo, 880 mil que estavam desocupadas deixaram de ficar desocupadas. A conta não está batendo, não é, Denise? 880 mil estavam desocupadas, não estão mal. 750 mil estavam desocupadas e agora estão ocupadas. Está faltando 130 mil. Esses 130 mil saíram do mercado. É por isso também que a taxa diminuiu tanto.
Final de ano, né, professor?
Final de ano, muitas pessoas param de procurar. Isso significa que em janeiro, no primeiro trimestre desse ano, nós vamos ter um crescimento da taxa de desemprego, porque essas pessoas vão voltar e não vai haver tanto emprego assim, acaba impactando na taxa. Mas isso acontece todo ano, taxa de desemprego, ela tem um comportamento sazonal. De qualquer forma, Denise, foi um trimestre final do ano muito, muito bom, surpreendentemente bom.
Agora, embora o ganho de rendimento real médio não tenha sido muito grande, né? Houve até estabilidade em relação ao trimestre anterior, a massa salarial está crescendo, o que explica até a reação da atividade econômica, né?
Claro. Você imagina o seguinte, as pessoas que começam a trabalhar não têm salários muito grandes. Então, a presença delas na quantidade de pessoas ocupadas tem um efeito estatístico de diminuir a média do rendimento, porque elas ganham pouco. Então, o fato de que, mesmo assim, o rendimento médio ter crescido um pouquinho e a massa salarial ter crescido expressivamente, foram 4 bilhões de reais mensalmente. Isso, no ano, dá 50 bilhões a mais de consumo, né? Porque esses trabalhadores, a renda deles se transforma em consumo. Isso ajuda a puxar a economia, né? Sinal evidente de que a máquina está começando a se mexer. É. Só que é muito devagar, né, Denise? Eu fiz uma conta aqui, nós temos aí ainda 11 milhões de desempregados, né? se em cada trimestre agora a gente conseguir repetir isso, a gente vai precisar de uns 4 anos para zerar esse desemprego. Só que nesses 4 anos vem mais gente para o mercado. Né? Claro que a gente não quer zerar, porque se nunca zera, mas se pelo menos a gente baixar para metade, já estaria bom. E mesmo isso deve levar uns 2 ou 3 anos, se a gente continuar crescendo, e precisa crescer um pouco mais do que isso.
Isso para recuperar o que foi perdido, né, professor? Mas a gente pode chegar a um patamar razoável.
Exatamente, exatamente. Agora, toda marcha começa com o primeiro passo. Nós estamos dando os primeiros passos. Então, é uma coisa interessante.
E a tendência de recuperação da atividade econômica, a gente espera que desta vez a economia cumpra essa expectativa e isso pode alavancar talvez uma geração melhor, sendo que a indústria principalmente está devendo maior emprego, né?
É verdade, apesar que a indústria acabou crescendo, né? A indústria cresceu nesse trimestre 112 mil empregos. O comércio cresceu quase 380 mil. Mas a indústria está devagar. E a indústria é o setor onde estão os melhores empregos. Né? Pelo menos nos trabalhadores menos qualificados, semi-qualificados, os melhores empregos estão na indústria. Tomara que elas comecem a recuperar logo, né?
Ainda são 11,6 milhões de desempregados no país, né, professor? É um nível muito alto.
Muita gente.
Ok, nós conversamos com Hélio Zuberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, muito obrigada.
Sou eu quem agradece. Um abraço, Denise.
Bom, e vamos atualizar aí os números de mercado financeiro, porque agora o dólar está subindo um pouquinho mais. A alta é de 0,53%, cotação de venda está em R$ 4,281, passa dos 4,28, isso no comercial. O euro sobe 1,33%, a cotação está em R$ 4,745. Bolsa de valores cai 1,78%, e claro que a situação é muito mais complicada para quem está pretendendo viajar ou tem despesas na moeda estrangeira, porque aí tem que recorrer ao dólar turismo. Ele já atingiu hoje a faixa dos R$ 4,73. Não é um bom momento para comprar, porque tem muita instabilidade do mercado, então acabam colocando a cotação mais alta como uma garantia. É preciso pesquisar muito, negociar, pedir algum desconto, e o euro chega a 5,24%. Né? Então tem que considerar isso daí, considerando o IOF, pode chegar a uma faixa maior ainda a cotação, então é preciso tomar muito cuidado, pesquisar e talvez evitar a comprar agora. Nós temos uma alta muito relacionada ao coronavírus. Se houver notícias mais positivas em relação a isso, a tendência é de uma acomodação. Essa ainda é a tendência, o mercado ainda conta com um dólar bem mais baixo no fechamento deste ano, então quem não tem urgência em comprar moeda, melhor esperar sentar a poeira, e a gente espera que toda essa situação se resolva o mais rápido possível. E vamos fechando por aqui essa edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. E não esqueça, daqui a pouquinho, 15h10, vai começar o Economia em Foco. Vamos discutir as propostas de reforma tributária. Vou falar com 3 especialistas aí na área que podem ajudar na implementação, nas discussões em torno desse tema lá no Congresso e também pelo governo. Então acompanhe pelo YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Boa tarde.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.